Em sua primeira viagem oficial ao Brasil, no próximo final de semana, dias 19 e 20 de março, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deve assinar alguns acordos comerciais e diplomáticos com o governo brasileiro. A previsão é de que pelo menos 10 atos sejam assinados entre acordos de cooperação, flexibilização das regras para os vistos e estímulos às trocas comerciais entre os dois países. Sobre a visita do presidente Obama ao Brasil, converso agora com Antônio Pedro Tota, professor de História da PUC de São Paulo e um estudioso dos Estados Unidos, autor do livro Os Americanos. Você pode amá-los ou odiá-los, mas não pode ignorá-los. Bom dia, professor Antônio Pedro Tota.
Bom dia.
Professor, mais do que essa questão de acordos de grande impacto, essa é uma visita de reaproximação política entre Estados Unidos e Brasil?
Eu acho que é mais uma tentativa, né? Porque vamos pensar um pouquinho o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, que costuma-se fazer muita comparação entre Obama, o presidente Obama e o presidente Roosevelt, até saiu na capa de uma revista, acho que no The Economist ou New York, não sei, apareceu uma charge e ele vestido exatamente como o presidente Roosevelt da época. Na época da Segunda Guerra, o Brasil era indispensável à política externa americana. E eu não sei se hoje a gente pode pensar a mesma coisa. Eu acho que nós não somos tão indispensáveis assim. Nós somos mais dispensáveis, não somos tão importantes na política externa americana, que ele está envolvido com outras questões tidas por eles mais importantes. Então, eu acho que a visita do Obama aqui pode ser uma tentativa de reaproximação com a América Latina, aliás, esquecida nos últimos governos. Mesmo no governo do Clinton, ele veio fazer uma visita bastante simpática aqui, ele jogando futebol em Mangueira, aparece ele na capa de uma revista aí, jogando futebol, mas isso não significa o Brasil como uma peça importante na política externa americana. Quando eu digo Brasil, estou pensando na América Latina como um todo, mas o Brasil em especial, que é o país mais importante da América Latina como um todo, né? Então eu não vejo a visita do Obama como uma coisa digamos importante para o próprio Brasil. Não vejo muito isso, não.
É a revista, o senhor se referiu à foto de Barack Obama, foi na revista Time mesmo, uma capa com o presidente Barack Obama.
É uma charge,
com a exatamente com a mesma, falando num New Deal, né? De New Deal, exatamente. Exatamente, New Deal, exatamente. Bom, o que na questão de direitos humanos tem se falado muito na diferença entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, sobretudo na questão do Irã. Isso é uma diferença na ênfase dada ou nas ações práticas mesmo? E essa diferença está sendo importante nessa reaproximação com os Estados Unidos?
Não sei dizer. Parece, eu tenho uma sensação um pouco assim, muito de muito mais uma satisfação para o público em geral, dizendo que o ex-presidente Lula não soube medir exatamente, às vezes, as palavras. Ele é um pouco espontâneo demais, assim, as palavras, dizendo com relação à aproximação com o Irã. Parece mais como uma forma parecia mais uma forma de desafiar um pouco os Estados Unidos, dizer assim, olha, nós somos independentes. Parece que a presidente a Dilma Rousseff, ela era um pouco mais realista, me parece. Ela sabe que ela não tem sentido ficar cutucando os Estados Unidos, como você anunciou logo no começo. Quer dizer, não adianta ou amar ou odiar os Estados Unidos, você não pode ignorá-lo, né?
Uhum.
Então eu acho que é um pouco isso.
É um pouco mais de pragmatismo político mesmo.
É, eu acho que sim.
Uhum. Professor Antônio Pedro Tota, o senhor falou na importância do Brasil, nessa importância do país, comparando durante a Segunda Guerra com agora 2011. Parece uma questão de que parece que agora o Brasil deveria ser mais importante pela sua posição econômica. Não deveria ser assim? O que acontece nesses dois momentos que o Brasil hoje não seria então tão estratégico para os Estados Unidos como era lá no período da Segunda Guerra Mundial?
Vamos pensar um pouquinho. Agora que me veio à cabeça a questão energética, né? Talvez a visita do Bush tenha sido um primeiro passo para reconhecer o Brasil como peça importante nessa substituição dos combustíveis de origem fóssil pelo combustível de origem renovável, como é o caso do álcool. O Bush veio para cá para isso. Eu até participei de uma reunião na Fiesp para discutir com o irmão dele sobre a importância do álcool. Mas parece que ficou meio, como se usa dizer, meio no tinteiro isso. Pode ser, com essa vontade do Obama de transformar os Estados Unidos num país de consumo de combustível renovável, pode ser que o Brasil venha ganhar realmente uma importância que possa lembrar vagamente a situação da Segunda Guerra. Mas a situação da Segunda Guerra era bem diferente, né? Nós tínhamos um papel importante, principalmente do ponto de vista estratégico. A nossa localização no Atlântico Sul era extremamente importante. O Brasil teve estava dentro dos planos americanos, dos policymakers americanos. Inclusive, ele foi objeto de se pensar numa invasão se o Brasil não. Os Estados Unidos tinham um plano chamado Rainbow, vários Rainbows, os arco-íris, né? Arco-íris 1, 2, 3, para possível invasão do Nordeste brasileiro. E hoje eu acho que nós não temos esse tipo de importância. Temos mais essa possibilidade digamos, essa fornecimento de energia alternativa, vamos chamar assim. Mas eu não acho que resolve o assunto, porque continuamos com o problema do automóvel, né? Quer dizer, continua sendo a alternativa do meio de transporte individual, que sabemos que não cabe mais, né? Não serve. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos está entupido de automóvel e tem aquele vício, como disse o Bush na ocasião, que eles são viciados em petróleo. Não sei como é que eles vão fazer. Agora, talvez o Brasil fosse uma alternativa para o fornecimento dessa energia renovável, né?
Uhum. Historicamente, professor, historicamente, essa última década, pode-se dizer que foi o período que o Brasil esteve mais distante dos Estados Unidos?
Eu acho que sim. Eu não sei exatamente distante, mas ele foi ignorado pelos Estados Unidos e também o Brasil parece que teve uma recíproca de ignorar, não dá muita bola para os Estados Unidos. Nós estamos cada vez mais próximos pelo menos comercialmente, né? Da China, sem dúvida, né? Eu acho que sim. Eu acho que está certo.
Uhum. Hoje, quando se fala em relações internacionais, talvez a relação comercial seja o ponto mais forte, né?
Exatamente. Se a gente pensa em relações internacionais, não pensa muito em, como na época da Segunda Guerra, uhum, que era trocas culturais intensas, né? É, basta lembrar o nascimento de personagens, por exemplo, do Walt Disney, ou de personagem, não, pelo menos um personagem importante, que é o Zé Carioca, nasce na Segunda Guerra. Talvez a gente possa pensar alguma coisa em termos de música, mas é tão pouco relevante que eu acho que não dá nem para comparar. Não é possível comparar mesmo. Não é possível, não.
Quer dizer, uma mudança ou na Primeira Guerra Mundial também, naquele período, quando se tinham os acordos secretos, e também naquela época o Brasil não era... talvez o mais importante da América do Sul. A Argentina exercia naquele período um papel de econômico e cultural mais importante talvez que o Brasil, não é?
Na Primeira Guerra?
Na Primeira Guerra.
Ah,
né?
sim, sem dúvida. A Argentina é a grande fornecedora da Inglaterra, por exemplo, era fundamental na Primeira Guerra, né? Na Segunda Guerra a coisa muda um pouco por causa dos governos militares alternativos, governos militares desde 30 na Segunda Guerra, e a aproximação da Argentina com a Alemanha transformou a Argentina no grande inimigo dos Estados Unidos, né? Até março de 45, quando a Argentina, até março de 45, não rompeu relações com a Alemanha. É o único país da América Latina a não fazer isso. Então, essa é outra importância do Brasil na Segunda Guerra, maior, muito maior do que na Primeira Guerra. É, não tem dúvida, a Primeira Guerra, a Argentina é o país importante para nas relações internacionais, na relação comercial com a Europa e com os Estados Unidos um pouco menos, mas principalmente com a Europa, com a Inglaterra.
Bom, voltando aqui a essa visita, essa primeira visita do presidente Barack Obama ao Brasil, é um assunto que tem chamado atenção também e chamou muito a atenção por conta dos discursos do próprio ex-presidente Lula durante seu mandato, questão do Conselho de Segurança da ONU. O presidente Barack Obama fez uma declaração na Índia de apoio ao pleito do governo da Índia de entrar no Conselho de Segurança de forma permanente. O Brasil também pleiteia essa vaga e espera, de uma maneira ou de outra, que haja algum tipo de manifestação do presidente americano em relação a isso, de apoio, obviamente. Mas alguns analistas falam que é muito difícil acontecer isso. O senhor também concorda que é muito difícil o presidente Obama dar um apoio, dar uma declaração parecida com o que ele deu na Índia aqui no Brasil?
Meu Deus do céu, isso é... Eu acho que, além de ser difícil, eu tenho a impressão que, na minha opinião, eu acho que a gente pode pensar como o papel da ONU é muito menor do que na política mundial. Ele não é, a ONU não é capaz de impedir que os Estados Unidos invada o Iraque ou a Líbia, vamos supor. É claro que eu acho que eles não vão fazer isso, mas eu estou me lembrando como o governo Bush absolutamente ignorou as diretrizes da ONU no caso da guerra contra o Iraque, né? No caso da invasão do Iraque, não é exatamente guerra contra, porque ele não houve declaração de guerra nem nada. Mas eu não sei, o Brasil pleiteia esse lugar. Aliás, a promessa veio do presidente Roosevelt, de novo, voltando para a Segunda Guerra Mundial. O Roosevelt, quando esteve aqui em 43, na segunda visita dele ao Brasil, encontrando com o presidente Vargas em Natal, ele, quando ele se despediu, ele disse que ele gostaria de ver o Getúlio ao lado dele na reunião em São Francisco, que seria em meados de 45, né? E isso não aconteceu, e tem até um diálogo entre o Oswaldo Aranha, que já não era mais ministro do Vargas, mas o Oswaldo Aranha dizendo para o Adolf Berle, que era embaixador eu não sei se eles trocaram as palavras pessoalmente ou por carta, isso eu não me lembro, mas dizendo que os americanos tinham uma memória muito curta. Eles esqueciam rapidamente do que haviam prometido na época. Num período de crise, eles esqueciam imediatamente. Então, eu não vejo muita importância. Não sei se cabe mais um, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU. Não sei dizer qual seria a importância do Brasil nisso aí. Não posso dizer, não.
Uhum. Até porque, não sei se o senhor vai concordar, mas parece que a OTAN hoje tem mais importância do que o próprio Conselho de Segurança da ONU nessas questões, não?
Mas não tem dúvida. Exatamente. O Conselho de Segurança da ONU pode falar o que quiser, ninguém dá menor pena. Veja o caso de Israel, né? Uhum. Quantas vezes o Conselho de Segurança ou a própria, não sei se é exatamente o Conselho de Segurança, mas a ONU em geral, quando...
Assembleia Geral da ONU.
Assembleia Geral da ONU, desculpa. Uhum. Ela, quando faz uma censura a algumas políticas de Israel, ele não dá menor importância para isso, né?
Uhum. Bom, professor Antônio Pedro Tota, eu quero agradecer mais uma vez o senhor atender a Rádio Senado, conversar conosco sobre essa questão Estados Unidos. Muito obrigado pela entrevista, professor. Um bom dia.
Bom dia, muito obrigado a vocês.
Professor Antônio Pedro Tota, professor de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autor do livro Os Americanos, Você Pode Amá-los ou Odiá-los, mas Não Pode Ignorá-los, falando sobre as expectativas em torno da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, visita que acontece no próximo final de semana, 19 e 20 de março.